voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Antes de trazer aqui um abraço aqui para Cacá Moraes, para Carla Moraes e também para a professora Sebastiana Mendes, a todos que estão acompanhando o nosso programa. E também das boas-vindas para a Júlia. A Júlia chegou. Jalber Pereira, ontem nós mostramos, né, a participação do Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí. Todo mundo aí com dona Ingrid, doutora Ingrid, e o Davi já estavam todos lá no hospital dando apoio para a chegada da Júlia, né? Mais uma neta do Juscelino Fernandes, lá de Sucupira do Norte, mais uma sobrinha chegando, né? E aí foi uma festa, claro, chegando a novidade, que ela traga muitas alegrias, muitas felicidades, né, para toda a família. Nossos votos. Obrigado aí pelas imagens. Olha, vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Ontem nós anunciamos aqui porque havia uma expectativa muito grande em relação à presença do careca do INSS lá na CPMI. Mas parece que a presença do careca do INSS frustrou as expectativas de muita gente. Foi isso, Adilson? Bom dia.
Isso. Bom dia, isso mesmo, Humberto. Surpreendeu muitas críticas, inclusive na própria mensagem do YouTube do Senado. O pessoal dizendo que o homem, além de ser um grande empresário, tinha expertise para enganar também deputados e senadores. Essa foi a crítica dos internautas, porque ele tinha na ponta da língua todas as respostas, negou fazer parte de qualquer tipo de organização, disse que tinha prova de mais de 15 mil folhas de documentos das empresas dele, falou que ele é sócio de 22 empresas e surpreendeu muita gente quando foi perguntado sobre os veículos importados, que ele tem uma locadora de veículos importados, que ele falou que o mercado em Brasília é grandioso para isso. Então, que aqui precisa de carro blindado, tem gente que aluga até limusine, por que ele não aluga também carro importado? Então, ele abriu o mercado para isso, tem offshore, tem terreno na Flórida. Então, ele deu todas as pistas, mas para os senadores e deputados parece que não convenceu. Agora, é esperar como vai ser o próximo passo. Inclusive, o líder do governo pediu que fosse feita uma careação, né? Aí o próprio deputado, né, que pediu a careação entre o Eli Cohen, que é o advogado que iniciou todas essas investigações, mas ele criticou o Eli Cohen, dizendo que ele fez denúncia sem apresentar um documento. Quem lembra, o Eli Cohen disse que tudo está no Google, ele pesquisou pelo Google, ele realmente não apresentou documento. E a outra crítica do governo é de que o Eli Cohen teve uma aula de trainee com o Dudinha Mendonça, que foi um dos assessores que faz parte do quadro do PL para mídias e marketing. Então, eles acreditam que o Eli Cohen foi também instruído pelo PL para fazer toda essa divulgação nas mídias, nas redes, e para o Eli Cohen apresentar o projeto, que também demonstrou um pouco de nervosismo no momento da apresentação. Então, é muita expectativa. Tem agora também convite de outros integrantes dessa organização, a mulher e a esposa, para falar desse caso. E, claro, tem muitos depoentes ainda para apresentar suas versões. Vamos acompanhar. Mas, Humberto,
Sim, nós queremos falar também. Só queria que você, que depois daquelas declarações da química lá entre o Donald Trump e o presidente Lula, eu queria saber dos desdobramentos. Já estão começando a discutir aí em Brasília qual Isso. vai ser a pauta de negociação da conversa entre o Sim. presidente Lula e o Donald Trump?
Sim, o presidente Lula chegou por volta de amanhecer de ontem, né, e já estava reunido logo depois de um descanso, né, tem até umas imagens, ele recebeu o ministro Haddad e também o ministro da Casa Civil. Agora, ele começa a discutir com o Itamaraty os preparativos para esse tipo de negociação. Os Estados Unidos abriu as portas para essa possibilidade. Há críticas de que o encontro deveria ser presencial. Todo mundo quer a imagem do Lula com o Trump, né, mas ainda não vai ser possível. Segundo o governo brasileiro, essa reunião deverá ser remota, chamada de vídeo, até porque Xi Jinping, grande líder da China, e também o Putin da Rússia, nunca se encontraram com o Trump para discutir problemas e teses com relação a essa questão da geopolítica. Sempre são chamadas de vídeo. Eles acreditam que o Brasil também entra nesse rol. E o tema, Humberto, Já para o Brasil são dois. Primeiro, ele quer falar do tarifaço, que gerou desemprego para muitas empresas que exportam para os Estados Unidos aqui no Brasil, causando algum problema, e essas empresas precisam voltar, até porque caiu muito, ficou em 18%, o que era de 53% as exportações. Agora, como o Brasil ganhou mercado com outras, para outros países, o governo americano está preocupado. E aí o Brasil quer fazer um checkmate, chamar o Trump e dizer, olha, eu tenho aqui as terras raras, que é a mina dos olhos para os Estados Unidos, para o Trump. São essas terras raras que tem muitos minérios aqui para muitos anos, 100 anos, casos alguns deles, e isso pode ser o grande momento que o Brasil vai sensibilizar o Trump para dizer, olha, nós temos aqui como negociar isso. Vai ser essa discussão. Lembrando que a questão da soberania e democracia, o Lula não coloca na mesa para discutir, porque isso é caso interno do país e ele quer que seja respeitado, assim como respeita também lá os Estados Unidos com as suas teorias, sua justiça americana. Já diante dessa primeira reunião do Lula, também começa a discutir, Humberto, outro assunto. O Celso Sabino, ministro do Turismo, pediu para sair por causa da renúncia da central, né, do Partido Central do Brasil, que é a questão da União, né? Esses partidos que pegam essa parte não estão mais autorizados, e o Sabino saiu, esperava o Lula chegar, ontem já teve esse primeiro contato, e agora o Lula tem que procurar um substituto, não se sabe ainda quem será. E surgiu também já o nome para a Casa de Governo, o deputado Boulos, que poderá sair da Câmara dos Deputados e vai assumir para ganhar força, até porque o Boulos poderá ser um pretenso candidato lá no estado de São Paulo. Então já começa a mexer as forças políticas com essa questão para o estado de São Paulo. Uma outra informação que eu tenho, Beto, é com relação ao presidente Bolsonaro. Ele pediu para que fosse liberado a prisão preventiva, porque ele estava sendo processado, investigado com relação às ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E a procuradoria tirou o nome do Bolsonaro disso, ele entende que não está mais sendo julgado, precisa ser solto, mas ainda não teve resposta do STF, e o presidente Bolsonaro também está pensando em mandar um enviado para conversar com o Eduardo Bolsonaro, que está causando grande desconforto para o PL. Agora surgiu o nome dele para candidata a presidente, como também está Michelle Bolsonaro. Ela disse que poderá ser uma grande leoa na campanha se ela for indicada. E o Tarcísio de Freitas em São Paulo já agendou para segunda-feira visitar o Bolsonaro e dizer também que ele pretende ficar à reeleição em São Paulo e não candidato a presidente. Tudo isso vai depender do Bolsonaro junto com o PL, que estão nessa discussão. Inclusive, saiu também uma fala aí do Eduardo Bolsonaro, que ele disse que agradeceu ao Trump por toda essa questão de causou o tarifaço no Brasil, e ele, por outro lado, foi às redes sociais onde dizer que ele não é tão inteligente assim para fazer toda essa confusão no Brasil. E aí a crítica disse, como é que é? Ele está ali se chamando de burro? Ninguém entendeu. Mas realmente ele tem muita amizade, sim, com uma esposa de um grande líder da Força Militar nos Estados Unidos, que é o número 2, e com certeza é o contato dele, não diretamente o Marcos Rubio. Para encerrar, saiu a pesquisa ontem da Quest, informando que caiu mais ainda a rejeição do presidente Lula, que agora chegou a 48%, com mais de erro até 3%. Então, nesse caso, o líder do PT, Lindenberg Farias, foi às redes sociais dizer que o Lula está com 51% de desaprovação. Isso pode chegar também a uma boa cotação para a melhoria da aceitação do governo. São as informações, direto de Brasília, Humberto Fernandes, Jair Pereira, um bom final de semana a todos. Só lembrando, a mobilidade urbana está aqui, viu, Humberto? Esse aqui é um novo sistema, a gente fala até, inclusive, da questão da educação do povo de Brasília. Esse equipamento, ele está disponível já aqui na área central de Brasília, as pessoas andam por 15 minutos, ele é elétrico, descarrega e carrega, né, automaticamente. Está carregando agora. A pessoa usa esse equipamento para ir para o trabalho, desafoga o trânsito, não polui o meio ambiente, não emite gases, e aí você, por 15 minutos, paga R$12. É um equipamento que já existe em outras capitais, estado de São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, e a pessoa aqui, quando chega a 15 minutos, ela trava, não anda mais. E fica solto, nas praças, nas ruas, e serve para a população. Gostaria muito que isso acontecesse em outras capitais e que chegasse a São Luís para desafogar esse trânsito aí, que a gente sabe que está começando a apertar muito. De Brasília, Adilson Souza, eu volto com você aí nos estúdios.
Muito obrigado, Adilson Souza, e um resumo das principais informações. Agora, em qualquer outra região do Brasil, e acho que Brasília também não está fora disso, né? Tem que botar um chip de localização, né? Já, porque senão o bandido pega, coloca nas costas e leva embora.
Não, eu queria saber se ela fica, já que ela para, O cara poderia pegar, colocar no caminhão e levar.
É, tem que ter um chip de localização, né? Olha, tem muitas, muitas outras informações aqui, mas eu prometi trazer a informação sobre o turismo. O turismo brasileiro. Deixa o turismo aqui no estado do Maranhão. Fico me perdendo na pauta. Vamos conferir a matéria?
Seu Lúcio veio com a esposa de Santa Catarina conhecer o Maranhão.
Ah, fantástico. Muito legal. Muito bonito esses azulejos, esses prédios. E é importante, né? Está tudo sendo bem cuidado, né? Reconstruído. E é muito legal.
O casal faz parte das estatísticas de aumento do fluxo aéreo no Maranhão. O ano de 2023 teve um aumento de 18,8% do fluxo aéreo em comparação com o ano de 2022. Já em 2024, houve um aumento de 6,9% em relação ao ano de 2023, enquanto agora, em 2025, já supera em 12,99% o mesmo período de 2024.
O Maranhão vive um momento histórico. Nunca o turismo cresceu tanto quanto agora na gestão Carlos Brandão. Nós tivemos um aumento de fluxo no aeroporto de 13%. Nós tivemos no Polo Lençóis do Delta um aumento de fluxo de 48%. E a ocupação hoteleira de 85%. Estamos vivendo um momento ímpar.
Em relação aos desembarques, o Maranhão também obteve um aumento significativo. O ano de 2023 teve um aumento de 11,95% nos desembarques aéreos em comparação com o ano de 2022. Já em 2024, houve um aumento de 6,54% em relação ao ano de 2023, enquanto agora o acumulado de 2025 já supera em 13,57% o mesmo período de 2024. E os turistas levam de volta na bagagem as boas impressões do Maranhão.
Ah, maravilhoso. Para quem não conhecia, é muita história, né? Muito interessante. E eu gosto de conhecer toda a parte histórica. A gente tem que conhecer toda a cultura, né? De cada região. Para mim era um sonho já há muito tempo. E esse ano deu certo.
Maravilha. Pois é, muito bom ver isso acontecendo no estado do Maranhão. E ontem, num monitoramento que a gente tem feito aí, acompanhando o que está acontecendo, o que está sendo dito, né, nas emissoras de rádio do estado do Maranhão, nós observamos os comentários de alguns comunicadores em relação a uma pesquisa recente que foi divulgada de intenção de votos e começando a repercutir aí no crescimento das intenções em relação ao secretário Orleans Brandão, secretário Orleans Brandão. E o pessoal comentando, Jalber Pereira, que uma das coisas que a população, uma das percepções da população do estado do Maranhão em relação ao crescimento do estado está na área do turismo. Todo mundo já está percebendo esse crescimento do turismo em várias cidades do Maranhão, não só em São Luís e Barreirinhas, mas está começando a crescer também e repercutir bastante positivamente esse crescimento do estado do Maranhão. A outra é a geração de emprego e renda. As pessoas estão vendo a economia reagir em diversas regiões do estado do Maranhão. E, claro, isso vai repercutir no cenário político, né? Esse momento em que está vivendo. Há outro caso citado também pelos comunicadores em relação a esses investimentos na área da educação e a atração de investimentos aqui para o estado do Maranhão com novas empresas se instalando no estado. Então, tudo isso vai gerando um novo ambiente, um ambiente novo no estado do Maranhão. O nosso programa fica por aqui. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Ainda tinha muita pauta para ser discutida no nosso programa, mas fica para segunda-feira. A gente deseja a todos um bom final de semana.
Pois é, um bom final de semana a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.